no começo. Né? Somos uma nova geração. Nós somos, né? E o Eira estava orando aqui. Né? É uma questão, tudo no reino de Deus acontece pela fé. Não tem nada por obras, não tem nada pela sua própria força. Né? É por fé, né, Chico? Então, eu preciso, como foi falado ontem aqui, do povo de Deus. Se eu não crer que eu faço parte desse povo, se eu não crer que eu sou esse povo, se eu não crer que eu posso ser um filho de Deus, que eu sou um filho de Deus, eu nunca vou ser. Então, a fé ela é o primeiro passo. Né? Eu acredito, eu faço parte, eu saí. Paulo fala assim, ó. Nós fomos, Deus nos tirou das trevas para a luz. Então, antes nós andávamos como filhos das trevas, etc. Né? Hoje nós andamos como filhos da luz. Então, aí ele fala, deixa de viver como você vivia antes e passa a viver, né, como se vive no reino de Deus. Né? No reino de Deus tem um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas, um jeito de pensar. Então, aí Paulo fala, deixa aquele modo de viver e acredita que agora você faz parte de um novo povo, né? De um novo reino, que tem agora tem outro governo, tem outro rei sobre nós. É uma questão de fé. Enquanto eu ficar nessa situação, meio lá, meio cá, né? Não é possível para mim, né? Eu não dou conta disso, isso está longe de mim, isso é para vocês, para mim não, que sou, né? Eu tenho esse defeito, eu tenho aquele. A gente começa a fazer as contas, né, Lucas? E, nossa, isso não é para mim. Eu tinha um caboclo lá em Paraíso, que ele, Muribeca, ele, aconteceu uma coisa interessante lá, eu já contei isso outras vezes, mas ele, eu não conhecia o Muribeca, eu tinha chegado lá em Paraíso, tinha pouco tempo, e aí eu sonhei com esse caboclo, com esse Muribeca, nunca nem tinha visto ele. Eu sonhei que ele chegava para mim e pedia para que eu ajudasse ele a construir a casa dele. Aí eu acordei, lembrando daquele sonho, vesti a farda, entrei no carro e fui para o quartel. Passei no posto para abastecer, aí quando eu parei para abastecer, aí veio o caboclo, bateu no vidro, né, que era o bombeiro do posto lá, era o cara do sonho, né, que era o Muribeca. Aí eu levei um susto, né? Assustei demais, abaixei o vidro. Aí eu falei para ele, rapaz, essa noite eu sonhei com você. Aí ele ficou meio encabulado, né? Falei assim, vai. Aí eu contei o sonho para ele, falei, o que que significa isso? Falei, eu acho que sua casa está caindo. Aí eu nunca tinha visto aquele caboclo. Aí eu falei, eu acho que sua casa está caindo e realmente eu posso te ajudar a construir. Mas aí eu estou falando de coisas espirituais e tal. Aí eu peguei e dei um cartãozinho para ele, falei, se você quiser, você me liga. E depois a gente conversa mais. Aí mais tarde ele me ligou, né, e a gente, aí eu dei o endereço para ele lá de casa, ele foi lá. E hoje a igreja de Paraíso já surgiu através desse caboclo. Né? Todo mundo, Ademar era amigo dele, a família do Ademar toda, né, chegou através do Muribeca. Mas o Muribeca, ele teve um sonho, ele tinha muito esse negócio. Não, isso é para vocês, não é para mim não. Eu não dou conta, isso para mim é uma coisa muito... E aí ele sonhou que ele chegava para mim com um projeto de uma casa, que era uma casa muito grande, era uma mansão. Aí ele pegava e ia fazer as contas, aí falava assim, eu não dou conta de construir isso nunca. Eu não dou conta de construir isso. Aí o dinheiro que eu tenho, né, não dá para construir isso. Aí ele construía, no sonho, ele construiu um barraco, né, e deixou de construir a casa. E aí ele me contou o sonho, né? Mas, e realmente foi desse jeito que aconteceu com ele, Adriano. Ele, com o tempo, né, ele foi desanimando, né? Ele foi, ele nunca teve fé, né? E a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, tem um lugar que, acho que é Tiago, né? Que fala assim, ó, não pense o homem que duvida que alcançará de Deus alguma coisa, né? O homem que duvida que uma hora... quer tudo, outra hora não quer nada. Não pense esse homem que ele vai alcançar de Deus alguma coisa, mas não alcança mesmo. Nós precisamos acreditar, como o irmão assim estava falando ontem, né? Eu sou povo de Deus. Eu faço parte. Eu fui chamado das trevas para a luz, da noite para o dia, né? Então, enquanto eu não tiver essa fé, eu não vou mudar o meu jeito de viver. Enquanto eu ficar achando que não é para mim, né? Eu não mudo minha forma de viver, eu não aprendo, eu realmente não entro debaixo do governo de Deus. Então eu preciso tomar essa decisão. Tem aquela música, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. É uma decisão. É uma decisão, né, que eu tenho que tomar. Não tem como eu tomar essa decisão para Lucilda. Tem, Lucilda? Né? Se você não decidir, você não vai alcançar de Deus coisas como Tiago disse, né? Tiago mesmo? Né? Não vai alcançar de Deus nada. É uma decisão sua. É você que decide, eu quero ser, eu sou povo de Deus ou eu não sou. Tem um versículo que fala assim, árvore boa e árvore má, né? A árvore boa, ela produz bons frutos, a árvore má, e aí lá diz assim que não tem como a árvore má produzir bons frutos e nem a árvore boa produzir bons frutos, né? Não tem como, né? Se a gente tomar a decisão, não, eu quero ser, né? Eu sou uma árvore boa, eu vou começar a prestar atenção nos meus frutos. Se eu sou uma árvore boa, se eu tomo essa decisão, né, se eu escolho isso, ser uma árvore boa, né, porque é uma escolha, eu escolho servir a Deus, eu escolho, né, ser governado por Deus, então eu escolho ser uma boa árvore, Fernando. Aí eu vou ficar de olho nos meus frutos, naquilo que eu produzo, porque ele fala assim, uma árvore boa. E aí ele dá a dica para nós, né? Uma árvore boa, Vitor, ó, não produz mau fruto, né? Então, se eu perceber algum mau fruto em mim, eu preciso... Né? Não, isso não me pertence. Né? Como dizia a Lorca, né? A doutora Lorca, lá no Zorra Total, né? Isso não me pertence mais. Não me pertence. Quando eu era uma árvore má, era natural esses frutos em mim, normal, né? Era normal em mim a inveja, o ciúme, etc. Né? Mas agora eu escolhi, eu tomei a decisão, eu quero ser uma boa árvore. Então, né, eu preciso de vez em quando dar uma olhada, né, nos meus ramos, nos meus galhos, né, para ver se tem algum fruto mau, Adriano. E tirar aquilo. Né? E Deus tem mostrado para nós o que é bom e o que é mal. Porque é uma confusão muito grande para o homem. Né? Quantas pessoas tentaram ser santas, tentaram ser perfeitas, tentaram agradar a Deus pela carne, né? Sem saber direito o que era bem e o que era mal, e vai fazendo. Mas Deus tem mostrado para nós, Deus tem nos ensinado, né, a fazer essa separação, a separar uma coisa da outra. Muitas coisas. Eu lembro do dia, por exemplo, que eu tomei conhecimento, né, e eu era crente desde, né, minha mãe era crente toda a vida da Assembleia de Deus, 50 anos, ela foi fundadora da igreja lá, Assembleia de Deus. Eu não sabia, eu lembro do dia que eu tomei conhecimento, né, de que era um mal pagar o mal com o mal. Né, o dia que eu tomei conhecimento disso, para nós hoje é uma coisa tão comum, né? E aí, o dia que eu tomei conhecimento disso, eu lembro até hoje, tanto que eu fiquei maravilhado com uma coisa tão simples, Adriano. E que até aquele momento ali, ó, os 30 anos de idade, sei lá quantos anos que foi, para mim, né, não era mal. Né? Se alguém fizesse algum mal comigo, eu chegar um pau naquela pessoa, ir para a justiça e tal. Aquilo para mim era, né, normal. Mas eu lembro quando eu tomei conhecimento disso, né? Quando eu tomei conhecimento, por exemplo, quando Jesus fala, se você pensa, lembra que alguém tem alguma coisa contra você, vai, pede perdão para ele, né? E depois vem e apresenta a sua oferta, né? Então, quando a gente vai tomando conhecimento dessas coisas, né? Aí a gente precisa lutar, esforçar, porque é com esforço. É com esforço, João fala, né? Que é com esforço que nós entramos no reino de Deus. É com esforço que nós entramos debaixo do governo de Deus. Não é fácil para o homem ser governado por Deus, não. né? Você aceitar as diretrizes de Deus, você aceitar, né, o comando de Deus, é muito difícil para nós, Eros, né? Que somos carne, né? O pecado, o diabo, ele foi condenado, foi na nossa carne. Então, é uma dificuldade imensa para nós a gente deixar o governo do diabo para passar a ser governado por Deus. Então, por isso que João fala que é com esforço. Eu preciso me esforçar para isso, para sair debaixo de um... Não vai acontecer um milagre, cair um raio do céu. Não, é uma escolha. É com esforço pessoal meu. Como o irmão estava falando ontem, aí a gente fica querendo ver nos outros, né? A gente fica querendo ver a igreja, querendo ver o povo, né? E na verdade, é uma coisa pessoal. Nós não vamos ver, eu também acredito nisso. Nós não vamos ver, a não ser na gente mesmo, né? A não ser em mim. Aí eu posso ver, né? O reino de Deus em mim. Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, né? Procura em você, que você vai encontrar. Então, em mim, né, é possível ver. Agora, eu esperar ver no Erickson, no Checa, etc., né, é bobagem. Então, eu preciso assumir essa situação. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma boa árvore. Eu faço parte do reino de Deus. Eu sou luz e não sou trevas. Né? É decisão. Amém, gente? Então, né, aí eu vou me vigiar. Né? Em João, né, que foi lido esses dias, aquele que tem a esperança de ser semelhante, a gente estava cantando aqui, a Jesus Cristo, e quando ele se manifestar, gente, o povo dele, né, quando João fala assim, ó, nós seremos como ele, é porque João tinha a fé que fazia parte desse povo, né, que quando ele se manifestar, vai ser semelhante a ele, sabe? Ele tinha essa fé, né, de que ele era parte desse povo, né? E essa fé, gente, é a fé que nós fazemos parte, é que nos leva a fazer, é que nos leva a ser. É a fé de que nós somos que nos leva a ser, Virgínia, né? Povo de Deus. E aí, ele fala, né, quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. Né? E quem tem essa esperança, quem tem essa fé, o que que ele faz? Ele purifica-se a si mesmo. Né? Purifica-se a si mesmo. É uma preocupação que você tem que ter com você. Eu tenho que ter comigo, né? Eu tenho que ter essa preocupação. É para com a minha alma. É a minha alma que está em jogo. É a minha alma. Aí a gente fica querendo salvar o mundo, né, vida? Fica querendo. Aí vai para a rua fazer manifestação. Quer mudar o governo. Quer não sei o que, papapá. E Jesus fala assim: se o homem soubesse o valor que tem a alma dele, né? A alma, a sua alma. Aí você quer mudar tudo no mundo e esquece de salvar sua alma, esquece de lutar pela sua salvação, esforçar pela sua salvação, né? E é a obra de Deus. Jesus, ele é o Salvador. Tem aquele versículo, né, que a gente estava até falando na casa do Júnior. Eis o Cordeiro de Deus, acho que é primeiro, é João, não é? É João no capítulo 1. Fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que é João. Não lembro mais. 1:29. Fala assim, né? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vias descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João, ele falou assim: ó, eu posso dizer para vocês com certeza, eu vi, né, o Espírito Santo descer sobre ele, e Deus falou para mim que aquele que, né, acontecesse isso, né, esse era, né, esse seria o Filho de Deus. Então, né, aí Jesus Cristo, aí João deu testemunho dele, falou assim: ó, esse é o Cordeiro de Deus. Né, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então ele veio, gente. O papel de Jesus Cristo é só esse, Geraldo: tirar o pecado do mundo. Né? No mundo futuro, no mundo vindouro, no mundo que virá, não vai haver pecado. Né? O pecado, ele foi colocado. Aquela igreja que fala lá, né, em Apocalipse, e vi a mulher vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés. Né? Que é a lua? É o diabo. E o que é o diabo? É o pecado. Né? Então, o pecado, uma igreja, um povo que venceu o pecado. Né? Um povo, uma igreja que venceu o mal, que venceu o diabo. Esse povo, gente, né, ele já existe no céu. Jesus Cristo, como o irmão estava falando ontem, ele foi o primeiro a fazer parte desse povo. Ele foi o primeiro a crer nessa doutrina que tira o pecado do mundo. Né? Ele foi o primeiro, a primeira pessoa, a primeira pedra. O irmão estava falando ontem. Agora, né, para nos encaixar com ele, nós temos que ser semelhantes a ele. E qual é a nossa diferença em relação a ele? Foi falado num dia desse também. A diferença de nós, Adriano, com Jesus Cristo é só uma: o pecado. É isso que nos separa de Deus. Está escrito isso, né, em Isaías, né? O que está entre nós e Deus é só uma coisinha: a iniquidade, o pecado. Isso nos faz diferentes dele, Fernando. Essa coisa entrou lá no começo, né? E o homem, como você estava falando um dia desses, ele foi feito semelhante a Deus. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas essa coisinha que entrou no homem tornou ele muito diferente de Deus. Né? Porque Deus não peca. Né? Então, para que nós possamos também, né, ser semelhantes a ele, o que tem que acontecer com a gente, Bruno? Se o que nos, né, diferencia dele é o pecado, né, é tirar o pecado. Essa é a obra dele. Esta é a obra de Jesus Cristo. Ele veio para isso. Essa é a grande missão dele. Né? Em Efésios fala assim que ele para santificar um povo para ele. Ele mesmo é quem vai santificar. Ele é que vai lavar pela palavra. Esse é o papel dele. Né? Ele não está mais aqui. Ele está ausente, né, com relação ao corpo. Né? Jesus não está mais aqui no nosso meio, né, de corpo e... Como é que fala? De corpo presente aqui. Mas o Espírito dele, né, continua fazendo a obra. E essa obra, gente, a gente estava falando lá em Goiatuba, né? Essa obra, ela não parou. Né, Fernando? A gente estava falando, parece que parou, porque a gente olha, Eliana, e não vê. Como o Monsenhor estava falando, você olha, cadê a igreja? Cadê o povo que está sendo purificado? Cadê o povo lavado, remido? Cadê? Onde é que está? Mas, gente, nós precisamos acreditar de que essa obra não parou, Paulo. Ela continua. Alguém está sendo purificado. Alguém está sendo limpo. Alguém está crendo no Evangelho. Alguém. Eu não sei quem. Né? Mas alguns de nós, ou algum, sei lá, né, não tem resistido a Deus. Né? E essa obra, ela continua, eu tenho certeza disso, ela não parou, nunca parou. Tem um versículo em Jeremias que fala assim, que Deus tira de uma geração um de uma família, né, sei lá, um ou dois, não lembro mais, mas é mais ou menos assim, de uma geração inteira. Às vezes, uma pessoa creu, né, mas aquela pessoa que creu, ela é o quê? Povo de Deus. Ela está ligada à cabeça, ela está ligada a Jesus Cristo, né, ela está ligada aos apóstolos, né. Então, gente, aí o que a gente precisa realmente, como a gente começou falando, é acreditar. Se for um dessa geração, que seja eu, né? Se for um, que seja eu, né? Então, é essa fé que nós temos que ter, né? Porque a obra, Deus continua purificando o povo, Marquinhos, né? E ele vai ter, lá no final, né, em Apocalipse 19, né, que fala assim, ó, a multidão, era uma multidão. E aonde é que estava essa multidão, Adriano, que ninguém viu? Não é, que coisa, né? Onde é que estava essa multidão que a gente não viu, Lucas? Aí a multidão vai gritar assim, ó, aleluia, já reina o Todo-Poderoso. Uma multidão, chefe. Aí você vai olhar, meu Deus do céu, eu perdi a minha vida, né? Correndo atrás das minhas coisas, correndo atrás da minha vida, e não me esforcei para ser reinado por Deus, e não me esforcei, né, para fazer parte disso. Então, mas vai ter um povo que vai gritar quando ele chegar, aleluia, já reina, né, o Deus Todo-Poderoso, e a sua noiva se aprontou, a sua noiva vestiu de branco, né, ele mesmo. E tem um outro versículo que diz assim, eu mesmo edificarei a minha igreja, eu mesmo, né, sobre esta pedra. E ele estava falando dele, não de Pedro, como o povo fala, ele estava falando dele, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, né? Então, ele veio de lá para cá, ele não parou, ele foi lá, né, onde os espíritos estavam ali em cadeia, foi lá pregar para o povo, Bruno, né? Foi lá, né, depois, né, continua no nosso meio, pregando, falando com a gente o tempo inteiro, né, mas aí a gente não vê ele, né, a gente não acredita que é ele, e vai levando a vida, Vilmar, e vai levando. Aí fala assim, ó, se não credes que eu sou, o que vai acontecer? Morrereis nos vossos pecados. É uma coisa que não pode acontecer com a gente. Nós não podemos morrer nos nossos pecados. Nós não podemos morrer com os nossos pecados, né? Esse processo, essa santificação, ela precisa acontecer na minha vida antes de eu morrer, ou antes dele vir, né? Tem que acontecer, porque a obra dele, ela é realizada em mim quando o meu pecado é tirado. Aí a obra dele foi feita em mim. A obra dele foi realizada em mim. O meu pecado foi tirado. Então a obra dele foi feita em mim, né? Porque essa é a obra dele. Tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do homem. Ele é o Salvador. E esses dias a gente estava falando, irmão, você estava falando ontem também. O pecado, né? O pecado mesmo, ele está dentro de nós. Não é, né, essas coisas aparentes. Normalmente, não é isso que é o pecado, não. O pecado é aquilo que está dentro da gente. Ele transborda, né? Ele aparece. Aparece nas coisas que a gente faz. Mas aonde que ele está mesmo? É dentro de nós. Então ele aparece na nossa, né, quando a gente fala mal. Ele aparece quando você faz uma bobagem. Ele aparece quando você, né, briga com alguém, contende, etc. Mas na verdade aquilo já estava lá dentro de nós. É por isso que a limpeza, ela tem que ocorrer é por dentro, né? Limpando por dentro, automaticamente a pessoa é limpa por fora, né? O santo, santo mesmo de verdade, o santo segundo o padrão de Deus, né, ele é limpo por dentro. Amém, Rangel? Né? Por dentro. Essa é a obra, tirar os nossos pecados lá de dentro de nós. Tem um versículo que eu acho interessante que fala assim, como é que é? É do coração do homem, né, que procedem os adultérios, né, o que mais? a violência, a corrupção, os homicídios, tudo isso, procede, esse mundo desgraçado que a gente conhece, ele procedeu da onde? Do coração do homem, gente. Esse mundo horroroso, corrupto, violento, cheio de prostituição, ele não procedeu de outro lugar a não ser do coração do homem. Isso foi feito pelo homem. Então, é do homem. Todo mal. O diabo foi condenado, foi em nós. Quando fala na carne, é em nós. Então, todo mal do mundo, ele procede do homem. Ele começa lá dentro. Então, por isso que a luta, o esforço, é para ser limpo por dentro. Esse é o trabalho que Deus está realizando em nós. Se não for em mim, Senhor, é em você ou é em outro. Mas a obra, eu tenho certeza, ela não parou. Acho que é em Pedro que fala assim, que aquele que começou a boa obra, ele também vai concluir. Acho que é em Pedro, que fala. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, Fernando. A obra não parou. Quando entrar o último filho de Deus, isso está escrito também, acho que é em Josué, que fala quando com o último filho vai ser colocada a porta. Então, quando entrar o último filho, é como pai de família, quando entra, chegou o último filho, chegou, confere, ele entra, Virgínia, fecha a porta, ali acabou a oportunidade. A hora que o pai de família perceber, chegou o último que eu estava esperando, o último filho acabou de entrar, fecha a porta e acabou a nossa chance, a nossa oportunidade. Além de uma outra ameaça que a gente tem sobre a cabeça da gente o tempo inteiro, que é o quê? A morte, A morte. Então, gente, essa obra, ela realmente, ela precisa acontecer em nós. E a gente, como a gente não vê as pessoas fazendo as coisas, a gente vai deixando de acreditar. Nós vamos deixando de acreditar. Como a gente estava cantando aqui no início, somos uma nova geração, cujo Senhor fez surgir nessa terra até os dias de hoje. Perseverante a esse povo. Que luta para alcançar a perfeição, Natanael. A gente estava falando lá, em Goiatuba, também por aí a gente falou esses dias aí. Nós deixamos, gente, de acreditar nisso. Nós deixamos de acreditar na perfeição. Nós deixamos de acreditar na santidade. Nós deixamos de acreditar em um povo que não tem pecado. Isso foi ficando para trás, viu? Foi ficando para trás. Nós perdemos a fé, essa fé. Quando a gente estava falando da grande prostituta, que embebedou todo mundo. Nós estamos bêbados, com a religião. A gente acha que mais ou menos está bom. Como diz aquele ladrão lá no vídeo, Deus vai passar o pano depois. Deus passa o pano. O repórter perguntou para ele, sua consciência não pesa de roubar, não? Ele falou, eu faço um bem muito grande para a humanidade. Se não existisse ladrão, não existia polícia. Eu arrumo emprego para muita gente, polícia, juiz, não sei o que e tal. Aí o repórter perguntou, mas e aí, consciência não pesa quando você está roubando, não? Você não pensa em Deus? Ele falou, Deus passa o pano depois. Sabia esse vídeo? É interessante, é antigo. Então, Deus passa o pano. É assim que a gente pensa também. A gente não rouba, não mata, mas outras coisas nós vamos levando, vamos vivendo. Deus depois passa o pano. Então, gente, mas não é assim. Lá fala assim que quando ele chegar, ele vai encontrar um povo. E como o irmão estava lembrando ontem aqui, foi Elias, que falou assim: Senhor, eu estou sozinho. Mataram todos os seus profetas. Acabou, não tem mais ninguém. Aqui que Deus falou para ele: Deus reservou para si 70 mil. 7 mil homens, acho que 7 mil homens não se dobraram diante de Baal. Né? Então, a gente não vê, gente, mas a obra de Deus, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Ela continua sendo feita, né? Eu preciso pedir, Senhor, não me deixa de fora disso. Não me deixa de fora. Faz em mim, realiza em mim essa obra. Né? Eu não posso morrer nos meus pecados. Eu não posso morrer nos meus pecados. Essa tem que ser a minha preocupação. Aqui em Efésios. No capítulo 4, tem alguém para ler? A Renata está ali. Deixa eu te ver isso, Renata. No capítulo 4, versículo 1. Vamos ler.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados.
O que é vocação? Chamado, né? Então, anda de modo digno, como a gente estava falando. Né? Nós somos chamados, Bruno, das trevas para a luz. Né? Nós somos chamados do reino do diabo para o reino de Deus. Aí ele fala assim, ó, anda de modo digno desse lugar que você... Tem um versículo em Isaías que diz assim, eu não lembro as palavras direitinho, mas fala, é mais ou menos assim, quem foi que permitiu, né, que vocês, no meu santo dia, né, cuidassem dos seus próprios negócios, né, no meu santo dia, né, vocês entram no meu reino, né, e querem continuar fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, aí corre para os vossos negócios, corre para as vossas próprias empresas, né, acho que é Isaías, sei lá, 50 e pouco, não lembro mais direito, né, mas... É mais ou menos isso. Então a gente, né, aí Paulo está falando assim, ó, anda de modo digno, vocês foram chamados de lá para cá. Tem um jeito diferente de viver. Tem uma forma, né, específica de se viver no reino de Deus. Né? O que é uma nação? Uma nação, nação é povo. Não precisa de território para ser uma nação, não. Israel, por exemplo, até 48, né, ele não tinha território, era só o povo. Mas era a nação judaica. Em qualquer lugar que tivesse do planeta, né, você perguntava para a pessoa de que nação você faz parte. Eu sou judeu, né? Eu sou hebreu, tem uma diferença. Mas, então, né, eles não tinham o território ainda, né, mas povo eles continuavam sendo, Bruno, né, onde eles estivessem. Então, né, a nação é isso, é um povo que tem costumes próprios, né? Que tem a linguagem própria, o idioma próprio. Então, eles nunca perderam de vista o hebraico, né, e tal, aquela coisa toda. Então, a gente, isso é nação. Né? Esteja onde estiver, eu faço parte do povo de Deus, da nação santa, do povo adquirido. Né? Eu tenho, e o povo santo, o povo, como ele fala, o sacerdócio real, etc., né? É um povo que tem uma forma peculiar, uma forma própria de agir, gente, de viver nessa terra. Né? Não interessa se lá no meu trabalho, por exemplo, né, só eu seja daquele jeito. Eu sou a nação santa, o povo adquirido. Eu obedeço a Deus, eu ando, né, pelos conselhos de Deus. Né? Então, eu posso estar sozinho na sala de aula, só eu. Mas eu faço parte, os outros, eles andam como tem que andar mesmo. O mundo anda em trevas, o mundo, né, ele anda no curso do mundo. O curso do mundo é o mesmo, toda a vida. Agora, eu mudei, aí Paulo fala aqui, ó, anda de maneira digna da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para um novo povo, né, um novo governo. Continua, Renata, por favor.
Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo.
Pode ler o 11, vamos pular aí.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
17.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus.
Amém. Isso aí. Então, gente, aí Paulo fala aqui, há um só corpo, há um só povo, uma só igreja. Né? E esse povo, ele anda sob o comando, sob o governo, e fala aqui, ó, de quem? De Cristo, né? Ele é a cabeça do corpo. Né? Então, esse povo, esse corpo, tem um rei, Alves, que se chama Jesus Cristo. Aí ele fala assim, né, é um só Espírito, é uma só fé, é um só Senhor, um só povo. Então, aí, se eu quero fazer parte desse povo, como o Mocinho estava falando ontem aqui, se eu quero, né, me enquadrar nesse povo, eu preciso saber o que, que pensa o meu rei. Eu preciso saber, eu preciso, por isso Paulo fala no lugar que ele fala só, considerai a Jesus Cristo, considera ele o autor e consumador da nossa fé, considera ele. Então, eu preciso, se eu quero fazer parte desse povo, né, dessa nação santa, desse sacerdócio, né, povo de sacerdotes, etc., que, né, Pedro fala, eu preciso... Como é que eu vou me enquadrar nesse povo? O fato de ficar sentado aqui me enquadra, Eros, nisso? Me coloca no povo? Mas de jeito nenhum. Pode sentar onde você quiser, né? Na igreja católica, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, aqui. Não é isso, Bruno, que me torna parte do povo de Deus, não. Né? É o mesmo Espírito, a mesma fé. Eu preciso conhecer a Jesus Cristo, o meu rei, o meu Senhor, saber o que ele pensa, né? E procurar andar, como ele falou aqui, anda de modo digno da vocação que você foi chamado, obedece àquele que reina esse lugar espiritual, né? Que é esse povo, o povo de Deus, gente. Então eu me enquadro lá, é mudando a minha forma de viver, como ele fala aqui, né? Não anda mais como andam os outros gentios, porque todos nós somos gentios, né? Naquela época o mundo era separado assim, né? Os judeus e os gentios. Então, Pedro, ele foi pregar para os judeus, né, os apóstolos, e Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Né, então a pregação dele era para os gentios. Ele falou assim: ó, não anda mais como andam os outros gentios, né, na vaidade do seu pensamento, né, separados da vida de Deus. Né, vocês foram chamados para ser parte desse povo, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo, gente, que busca a perfeição, como a gente estava cantando, né, um povo que acredita mesmo, Amauri, a gente não sendo, mas um povo que não deixa de crer na perfeição, na santidade, na justiça de Deus, né, não deixa, por mais que a gente faça bobagem, por mais que a gente erre, né, mas a gente continua crendo, né, que Deus vai nos santificar. Ele fala aqui, ó, né, eu dei uns para pastores, outros para mestres, outros para levar o meu povo, levar todos. Aqui ele fala todos. Até onde que ele fala? Onde é que é o fim da nossa carreira? A perfeição, né? A unidade da fé. Uma fé. Uma fé com quem? Com Jesus Cristo. Uma fé com Ele, né? Então, esse é o trabalho, a pregação, né, ela não é jogada fora, não é palavras jogadas ao vento, não. Né, a pregação é isso que Deus está falando. Né, eu dei a pregação, né, foi para levar vocês até a unidade da fé comigo, com Ele, com Deus. Então, nós precisamos aproveitar, gente, aproveitar as reuniões, aproveitar a palavra, porque é através da palavra, né, que fala aqui em Efésios, aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, no capítulo 5, no versículo 25. Leia, Renato, por favor. 5:25.
Vós, maridos, amai vossas...
Leu 24 também, peraí.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a...
Leu 23.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo.
Interessante, Ele é o salvador, ele é a cabeça do corpo, né? E Ele mesmo vai... salvar o corpo. É Ele quem salva a igreja. E como é qual que é a salvação providenciada para nós? Né? Que fala, Lucas fala assim, Deus providenciou uma salvação poderosa na casa de Israel, né? Qual que é essa salvação? Tirar o nosso pecado, né? Não adianta, eu posso ser o melhor religioso do mundo, gente, se o meu pecado não sair, eu não fui salvo. Eu não fui salvo. O meu pecado... A salvação é me limpar, tirar o meu pecado. Né? Se chegar lá no fim, Carlos, né? E o meu pecado, eu olhar para mim, aliás, né, Deus olhar para mim e falar, eu não te conheço, você estava falando ontem. Nós precisamos andar com Deus para ser conhecidos por Ele. Ele vai conhecer, né, os nossos pecados, Ele vai conhecer os nossos defeitos, é andando com a gente. E vai olhar o nosso dia a dia. Aí vai falar, um checker tem esse. Então, ele é muito conhecido. A gente estava falando, Davi, né? Quando ele, aquele salmo, ele fala assim, ó, me sonda, me conhece. Né, ó, me conhece. Né, tira de mim aqueles pecados que me são mais ocultos. Aqueles defeitos que são mais ocultos. Tira. Eu quero que o Senhor anda comigo. Eu quero que o Senhor me conheça. Eu não vou esconder do Senhor. Eu quero é... né, me apresentar para o Senhor, para que o Senhor, Ele é que purifica, Ele é quem santifica, Vilmar, né? Então, é andando com Ele, e aí, ele fala aqui, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio, o salvador do corpo, né? Continua mais um pouco, Renato, por favor.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Então, a igreja, o povo de Deus, né? Aí a gente olha, cadê esse povo sujeito a Cristo? né, meu amigo? A gente quer ver, né? Então, aí ele fala assim, a igreja, ela é sujeita a Cristo. A noiva do Cordeiro, ela não é rebelde, ela ouve, ela aprende, né, com Deus, ela é purificada por Ele, né? Então, a igreja é. Né? Eu posso até não ser, eu, mas a igreja é, o povo de Deus. Né? Então, aí, como o Monsinho estava falando aqui, né, eu preciso me enquadrar nisso. Então, se a igreja é sujeita, se a igreja é submissa a Deus, o que eu tenho que ser, Abadia? Eu preciso me submeter a Ele. Se eu quero ser povo de Deus, porque a igreja é, o povo de Deus é. Continua mais um pouco, né?
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Isso, né? Então, ele para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então não tem outra maneira, né? Não tem outra forma, gente. É pela palavra pregada pelos doutores, né, evangelistas, quem mais fala lá? Os doutores, mestres, lá onde a gente leu aqui, ó. Então, apóstolos, profetas, evangelistas. Aí a gente olha, cadê esse povo também, né? Cadê os evangelistas? Cadê os apóstolos? Cadê o... Mas existe. Ele deu. Né, Vilmar? E aí, a palavra pregada. A palavra pregada é essa palavra, Bruno, que nos limpa, que nos purifica, que tira o nosso pecado. Né? O semeador saiu a semear. O semeador... E ele jogou para todo lado, caiu nas pedras, nos espinhos, à beira do caminho. Mas, né, ali ele estava falando de gente, de pessoas. Quem aproveitou, Adriano? Mudou de vida. A terra boa. Né, quem recebeu, mudou o jeito de viver. Né? A palavra, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus para salvar o homem. Então, quem aproveita... Né? Eu lembro de um sonho, visão, não sei, que alguém teve, que a água, tinha um chuveiro aqui, né, e a água caía, ia pro ralo, um sonho antigo, é visão, não sei. Pessoal, você lembra, Adriano? O Carlinho deve lembrar, né? Hã? Uma cachoeira, como é que é? É, era um chuveiro, né? Passava direto pro ralo. Então, gente, aí como é que a gente vai ser santificado, purificado desse jeito? Nós lemos aqui, né, no capítulo 4, o que Deus quer é o aperfeiçoamento. É isso que Ele quer que aconteça na vida da gente, é de cada um. Não é do bloco todo, não. Hã? Não é do blocão inteiro, não. É na sua vida, Lucas. Deus quer o aperfeiçoamento, Deus quer a santificação, então, Senhor, ó, faz em mim. Hã? Faz em mim, eu não quero nem saber. Tem um versículo que fala a respeito de Jesus Cristo, acho que é em Deuteronômio, que fala assim... Ele sozinho, no meio de uivos e lobos, né? Não lembro mais direitinho o versículo, mas assim, ele sozinho, Nunes, no meio de uivos e lobos, no meio de toda a dificuldade, ele não olhou para ninguém. Se Jesus fosse preocupar com o que os apóstolos pensavam ali, se eles estavam crendo ou não nele, né? Ele não tinha feito nada. Eu acho interessante quando me fala em Apocalipse, Jesus é uma árvore que deu 12 frutos, né? Teve um momento lá que Jesus tinha 70 discípulos, né, andando atrás dele. Tinha 5 mil pessoas, Marquinhos. Mas sabe quantos foram os frutos de Jesus mesmo? Para valer? Né? Uma árvore que deu 12 frutos. E mais 12 frutos, né, de tirar o chapéu. Né? Então, gente, a gente precisa realmente, né, é acreditar. Isso, quando... Quer ver aqui... Tem um lugar aqui interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é em Lucas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, fica por outra vez. Onde é que fala aquele que ele, quando ele levantou lá no templo e leu o livro de Isaías? Aqui, ó. É Lucas no capítulo 4. Ah, estamos acabando, acho que eu já estou falando demais. No capítulo 4, no versículo 14.
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
Aí, eu acho interessante demais, né? Porque ele fala aqui, ó, encerrando o livro, versículo 20, e tornando a dar ao ministro, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Essa falta do óculos, hein? Eu não gosto de óculos, aí fica complicado. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Eu acho interessante demais isso. Sabe quantos anos que tinha que isso aqui estava escrito? E certamente de vez em quando eles liam isso lá na sinagoga, né? Isso aqui estava escrito há mais de 400 anos antes de Jesus, em torno de 600 anos. E ele falou assim: e por que que até aquele momento isso não tinha se cumprido? É interessante, né? Ninguém tinha crido ainda. Aí ele pegou, ele chegou lá e falou assim: ó, hoje, depois de 400 anos, Adriano, tinha sido escrito aquilo. Ele falou: hoje se cumpriu. É? E eu tenho certeza que tudo foi assim, Geralda. Todo lugar que ele lia, ele falava: hoje cumpriu. É? Lia em outro lugar: hoje cumpriu. É? Isso aqui, hoje cumpriu. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Por que que não se cumpre na nossa, né? Por que que não se cumpre na nossa? A gente não tem essa fé, né? Nós deveríamos ler também dessa forma: hoje, né? Isso aqui é para mim, né? Ler outra coisa é para mim, né, Adriano? Hã? Hã? E isso. O irmão, você estava falando ontem aqui de Josué, né? Ó, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é assim que a gente precisava ler o Evangelho. Precisava ler, era dessa forma, né? Isso aqui se cumpriu em mim. Eu não vou ficar esperando cumprir, né? No Eric, no Cheque, no Lucas. Se cumpriu em mim. Foi assim que Jesus levou a vida. E o Evangelho foi se cumprindo na vida dele. E ele se tornou aquela luz preciosa, né? Aquela luz do meio-dia, aquela luz preciosa. Todo o Evangelho se cumpriu na vida de Jesus Cristo, né? Ele abraçou com tudo o Evangelho. Bem, gente? Então, né? E aí, agora, nós também temos que... Essa é a nossa chance, está nas nossas mãos, né? Jesus veio, passou o tempo da carne dele, né, inclusive com muito sofrimento, né, Alessandro? Com grande clamor e lágrimas. Foram dias muito difíceis, Por que daquele sofrimento todo? Qual que era o sofrimento de Jesus Cristo? Não é para ser reinado por Deus? Né? Porque na carne, o trem não é brincadeira, não. Então, todo aquele sofrimento, ali era brigando contra ele. Né? Fala assim que ele tinha medo da morte. Ele tinha, não é da morte física, não. É da morte espiritual. Ele tinha medo de fraquejar. Ele tinha medo de desanimar. Então, e aí ele passou a vida dele com grande clamor e lágrimas, o tempo da carne dele, para obedecer a Deus. Esse é que é o maior sofrimento, gente. Essa é a cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Hã? Então, renuncie-se a si mesmo. Então, gente, essa luta, um dia, nós vamos estar... Qual é a situação nossa hoje? Paulo fala isso. É esse conflito entre o homem interior e o homem exterior. Esse conflito, né? Ele fala assim, um quer Deus e o outro quer o mundo, né? O homem, a carne ela puxa para o que é mundo. Ela é daqui, ela pertence ao mundo. Então ela gosta das coisas do mundo mesmo. É por isso que o diabo foi condenado na carne. Tudo que é carne, né, pertence a ele, é dele. Mas aí lá dentro, na cabeça, Sara, você quer agradar a Deus, mas aí encontra um corpo resistente, né? Um corpo contencioso, né? A gente, você quer, aí você arrepende, você chora. Esse conflito, gente, ele causa uma angústia muito grande na gente. Causa um sofrimento danado, esse conflito entre a alma e o corpo, né? Mas um dia nós vamos estar livres desse corpo do pecado, né? E não vai, esse conflito entre o interior e o exterior vai deixar de existir, vai acabar, né? É um corpo santo, um corpo perfeito, um corpo, né, como você sempre fala, né, não solta as tiras, né, não, é um corpo eterno, que não adoece, né? Amém, gente? Um corpo que, assim como a alma, como o espírito, né, também quer as coisas de Deus. O conflito vai acabar. O sofrimento, por isso que ele fala assim, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, né? Esse nosso sofrimento, mas até o fim, até o último dia da nossa vida, Rafael, nós vamos ter que lutar contra o nosso corpo, né? É uma luta, né? E esse foi, eu acredito, o maior sofrimento de Jesus Cristo, para não pecar, para não errar, para não obedecer o diabo. Amém, gente? Então, amém. Cadê o microfone? Está aí, Renato. Erickson, fala aí, Erickson.
Amém, Toninho. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que vai existir o povo de Deus, né? Igual você falou aí. Mesmo que eu não seja, mas vai existir. Né, um povo que realmente um povo diferente, um povo sem pecado. E se nós queremos fazer parte desse povo, a gente vai ter que se adequar, né? A gente vai ter que lutar contra o pecado, não abrir mão da nossa fé, né? Então, realmente, a gente não pode olhar para a direita, para a esquerda, não pode esperar por ninguém, né? Porque... Eu estava pensando, é muito sério, né? Realmente é muito sério. Você contou a história do rapaz aí, né? Que poderia, né, construir uma casa boa. Hã? Pois é, poderia construir uma casa grande, poderia ter, né, uma coisa preciosa de Deus, e ele realmente retrocedeu, né? Não acreditou, não teve essa fé. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão dessa fé. Custe o que custar, haja o que houver, como diz a Lucilda aí, vamos tocar o barco. Amém.
Amém, Toninho. Esse detalhe aí que você falou, eu achei interessante frisar, né, a importância da palavra, né, Toninho? Que é o que muda, né, a pessoa, né? Quer dizer, a fórmula de Deus salvar o homem nunca mudou. Ela continua a mesma, que é através da palavra. não é assim? Quer dizer, Deus não vai mudar. Até no final, a maneira de salvar o homem vai ser através da palavra. E a realidade, como nós ouvimos ontem, né, é que nós estamos tendo dificuldade de que essa palavra entre em nós. Às vezes o coração endureceu, nós acostumamos, né, com o que a gente ouviu. E como foi falado, tem se esgotado os recursos que o enviado tem. Por quê? Por causa da palavra, ela não está encontrando lugar mais em nós. Então hoje a gente quer saber de sonho, a gente quer saber de visão, quer saber de tanta coisa, né? Mas a palavra mesmo, ela não entra, né? Tem desprezado. Então, é assim, e como você leu aí, não tem outra forma. A gente precisaria chegar aqui sendo uma pessoa e terminar os nossos dias sendo outra, né? E, infelizmente, eu vejo que eu estou tendo muita dificuldade. E é essa, né? É exatamente.
Amém, Toninho. Igual os irmãos falaram aí, concordo com eles, e que você falou aí interessante com Jesus. Cumpriu com ele, né? Com ele, ele olhou lá e falou, não, é comigo. Como foi falado ontem, né? Deus pelejou para ter aquele povo daquele jeito a vida inteira, mandou os profetas, mas Jesus chegou e falou, não, eu vou ser essa pessoa. E ele foi essa pessoa, sozinho, aos trancos e barrancos, mas ele foi aquela pessoa. E a partir dali, ele é um modelo para a gente. O que nos separa, como você falou aí, somos semelhantes, mas o que nos separa é o pecado, que impede que nós não vamos conseguir ser aquilo que Deus quer, do jeito que a gente quer. Era para ser o mais simples. Ele foi o mais simples. Por isso ele fez parte. Então, se eu quiser também fazer parte, eu vou ter que também voltar, falar, Senhor, também me ajuda adquirir isso. E eu lembrei de uma coisa também que você falou no domingo passado, que as consequências do pecado também são terríveis. Judas, né? Tudo aquilo que ele fez, as lambanças que ele foi fazendo, também veio tudo sobre ele, né? Do jeito que o bem veio sobre Jesus, o negócio também veio em cima dele, que não foi fácil, não. Então, acho, vale a pena. Vale a pena continuar. Amém.
Mas amém, Toninho. É bom demais a gente ouvir palavras, né, com essas características, e a gente percebeu o quanto a gente precisa aplicar, né, o que a gente vem ouvindo, fazendo ao longo desse tempo, porque há muitas coisas que eu, né, tenho isso na minha... a gente ouve, mas, né, deixamos de aplicar, deixamos de, talvez, de exercer, né, aquilo que você vê. Jesus e os apóstolos não deixaram de crer, né? Do início ao fim, né, eles empenharam, fizeram, né, os discípulos de Jesus. E a gente, às vezes, com o passar de algum tempo, a gente para com certas coisas, impedindo, né, que aquilo que deveria ser feito, seja feito. Então, ouvir uma palavra com essa natureza realmente nos ajuda muito, né? Nos coloca numa condição que talvez a gente já não estava mais. E a gente precisa estar sempre realmente ouvindo, para a gente tomar consciência que a gente precisa ser esse povo, né? Senão, daqui a pouco, a gente já nem sabe mais quem a gente é. É realmente tremendo, uma benção. Amém.
Amém. Eu estava aqui, concordo com o Eric, com todo mundo que falou, e comentando com os meninos aqui que a gente precisa ver primeiro em nós, né, o reino de Deus. E a gente fica esperando ver o reino de Deus no Lucas, ver no vizinho, na Marcela. Eu sou doidinho para ver o reino de Deus nela. Mas, às vezes, eu não me preocupo comigo, né? E durante a palavra, eu veio na minha cabeça aquele lugar que Paulo fala assim, que eles estavam indo de um lugar para o outro no navio, e fala assim, ó, teve uma grande tempestade, ele falou, quem pular do barco vai morrer. E naquele barco tinha 230 ou 270 almas, fala, né? E todos se salvaram, um segurado num tronco, um segurado num pedaço do navio. Então, e você falando, eu lembrei, falei assim, ó, quem pular do barco vai morrer. Então, o negócio nosso é se prender aquilo que Deus tem falado, que foi o que o Cheque falou, a palavra de Deus, né? Então nós temos que dar um jeito de se prender, né, a palavra, aquilo que Deus tem alimentado, e garra num pedaço de pau do navio e fica lá, porque quem pular do barco vai morrer.
É.
A gente estava falando, a limpeza é feita por ele. Ele tira da gente, Celinho, o que é necessário tirar. Aí a gente se condena, ah, mas eu ainda faço isso. Eu falo, ah, não tirou porque não era para tirar. Mas sei lá, a limpeza é feita por ele. Essa é a fé, né, que a gente precisa ter. Mas, senhor vai tirar de mim o que o senhor achar que é necessário. Às vezes tem pecado, tem coisa que a gente pensa que é pecado e não é. É, exatamente. Tem coisas que a gente acha que não é pecado e era. Então, Deus, a limpeza, por isso que a limpeza tem que ser feita por ele. Essa é a fé que a gente tem que ter. Confiar nisso. Né? Então, amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Nós